Air Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia, ouvintes da Rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre o tema aposentadoria com a doutora Dila Gomes. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, doutora Dila. É um prazer ter a senhora aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. O prazer é todo meu. Primeiramente, aí quero desejar um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Paraná. Com muita satisfação, muita alegria que estou aqui hoje. Muito obrigada pelo convite.
Doutora, e a senhora poderia começar explicando aos nossos ouvintes o que é a Previdência Social? Ela funciona como um seguro público do trabalhador?
Pois é, Jéssica. A Previdência Social, realmente, ela é um seguro público que garante a renda do contribuinte e de sua família em casos de doença, acidente, gravidez, reclusão, morte, né, e velhice.
Uhum.
Ela oferece vários benefícios, né, que juntos garantem a tranquilidade quanto ao presente e em relação ao futuro. Então, ela é uma forma de garantir ao trabalhador que por alguma dessas questões não possa obter renda. Então, ela vem preencher, né, a renda do segurado. Então, em caso de uma doença, em caso de aposentadoria, da velhice, em caso de uma gravidez. Então, ela uhum. vem aí garantir a renda do trabalhador e da família.
Uhum. E para esclarecermos para os nossos ouvintes, doutora, o que é necessário para se requerer a aposentadoria?
Bom, para se requerer a aposentadoria é preciso preencher requisitos, né? Então, a Previdência Social, hoje, ela oferece as seguintes aposentadorias: por tempo de contribuição, por idade, a aposentadoria especial para aquelas pessoas que trabalham em atividades consideradas de insalubre, de risco, a especial para o deficiente e por invalidez, né? Então, resumidamente aí, nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição, uhum. Para o homem seria 35 anos de contribuição, mulheres 30 anos de contribuição, independente da idade. Aquela pessoa que preenche os requisitos para aposentadoria por contribuição não tem limite de idade. Preencheu o requisito contribuição, 35 anos homem, 30 mulher, não importa a idade, pode requerer a sua aposentadoria por tempo de contribuição. A por idade, homem 65 anos e mulheres com 60 anos. Né? Aí, nesse caso, tem que ter carência de 180 contribuições ou 15 anos de contribuição. Trabalhadores rurais podem pedir aposentadoria por idade com 5 anos a menos, 60 anos homens, 55 anos mulheres, lembrando que tem que estar exercendo a atividade na data anterior ao requerimento. Temos também a aposentadoria especial, que é aquela concedida aos trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde, sejam físico, químico ou biológico. O tempo de contribuição, nesse caso, ele pode variar. De 25, 20 ou 15 anos, dependendo do tipo de trabalho prestado. Temos aí também a especial para deficientes, que pode ser por contribuição. Então, aquela pessoa que é deficiente, mas não é inválida. Uhum. Né? Então, às vezes, ela pode ser aí uma pessoa com deficiência de locomotora, visual, mas ela tem condições de estar trabalhando. Então, nesse caso, é uma lei aí até recente, ela prevê aí uma diminuição no tempo de contribuição. Até porque essas pessoas, né, com certeza, elas trabalham sob uma dificuldade maior do que uma pessoa, né, sem essas restrições. Né? Então, nós temos aí a aposentadoria. Ela pode ser 25 anos de tempo de contribuição se homem e 20 anos se mulher, no caso da deficiência ser considerada grave. Nós temos aí aos 29 anos de tempo de contribuição se homem e 24 anos se mulher, no caso do segurado com deficiência moderada. Aos 33 anos de contribuição se homem e 28 anos se mulher, no caso de segurado com deficiência leve. Ou por idade, aos 60 anos de idade se homem e 55 de mulher, nesse caso também preenchendo o requisito mínimo de 15 anos de contribuição. Né? A documentação necessária seria procurar, então, a Previdência Social por meio de um agendamento, através do 135, através de uma agência da Previdência, né? Levar a documentação necessária, RG, CPF, carteira de trabalho, os carnês, comprovante de residência e outros, né, documentos que se fizer necessário, dependendo da espécie da sua aposentadoria.
E, doutora, falando um pouco agora sobre o direito previdenciário para os autônomos, quando é a hora certa de começar a se preocupar com a aposentadoria?
Bom, Jéssica, lembrando que o autônomo é aquele que, por conta própria, exerce qualquer atividade remunerada, né? Não só os autônomos, mas todo aquele que não está empregado e tem a vontade de se filiar, de ser um segurado da Previdência, ele deve se preocupar o quanto antes com a sua aposentadoria. Lembrando que o autônomo é segurado por obter renda, ele é um segurado obrigatório. Então, ele deve contribuir de acordo com a sua renda e fazer isso o quanto antes. A lei hoje prevê a filiação a partir dos 16 anos de idade. E em casos especiais, como os alunos aprendizes, eles podem se filiar aos 14 anos de idade. Então, quanto antes, né, a gente se filiar, melhor é.
E ainda para os autônomos, doutora, qual o valor indicado para se contribuir para se ter uma aposentadoria confortável?
Pois é, Jéssica. Os autônomos devem contribuir de acordo com a sua renda, né? E é óbvio que quanto mais próximo ao teto ele recolher, né, melhor. Hoje, esses valores estariam em torno de R$ 932,75 de contribuição para se obter uma aposentadoria no teto de R$ 4.663,75. Tá? Então, quanto mais próximo desse valor ele contribuir, óbvio que será melhor. Só que nós não podemos esquecer que se esses recolhimentos ultrapassarem a faixa de isento, ou seja, R$ 1.785,27, obviamente, o autônomo deverá declarar e recolher imposto de renda. Então, ele pode recolher o valor que quiser. Não se esquecendo que se ele declara uma renda superior a valores isentos, né, do imposto de renda, ele deverá declarar e contribuir. Já para os segurados facultativos, aquelas pessoas que ele não tem renda, mas mesmo assim ele deseja ser filiado, como é o caso das donas de casa, um estudante, né, ela pode se filiar e daí recolher de acordo com a sua necessidade.
Estamos falando ao vivo com a doutora Dila Gomes sobre o tema aposentadoria. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutora, e no caso em que se para de contribuir por um tempo, quais são os prejuízos?
Então, o prejuízo maior seria a perda da carência, né? E, consequentemente, a perda do benefício, né? A impossibilidade de se buscar o benefício numa necessidade. Então, você contribui, né, periodicamente, para se obter um benefício. No caso, nós temos aí hoje até uma carência, podemos parar de contribuir por uma carência aí, temos de 12 meses. Né? Essa carência de 12 meses, às vezes, ela pode ser estendida por mais 12, né? Ou por mais, que daria 24 ou mais 36. Então, por mais 12, se o segurado tiver mais de 120 contribuições, já contribuído seguidamente, né? Ou então se ele comprovar que na data ele estava desempregado. Então, também ela se estenderia, teríamos aí até 3 anos de prazo de carência. Mas é bom a gente não contar sempre com este prazo, estar sempre contribuindo, sempre recolhendo o nosso INSS.
E atualmente, entre a Previdência Privada e o INSS, doutora, qual é a melhor opção?
Olha, Jéssica, com certeza a Previdência Social, ela é a mais indicada, pois ela cobre não só a aposentadoria, como ela traz alguns benefícios por incapacidade temporária, como auxílio-doença, acidente de trabalho, licença-maternidade, pensão por morte, além de outros benefícios que não são oferecidos por uma previdência privada. Nada impede que se façam as duas e tenham, na previdência privada, uma complementação da sua aposentadoria.
Estamos falando ao vivo com a doutora Dila Gomes sobre o tema aposentadoria. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, doutora, recentemente nós tivemos algumas mudanças na legislação referentes ao direito previdenciário. A senhora poderia explicar para os nossos ouvintes quais foram essas mudanças?
Bom, Jéssica, recentemente aí tivemos aprovada em dezembro do ano passado a medida provisória 664, que está em vigor desde fevereiro deste ano. Ela alterou a pensão por morte e a forma de requerimento do auxílio-doença. Então, a pensão por morte hoje ela não é mais integral. Tá? Hoje ela corresponde a 50% do valor do benefício a que o segurado teria direito, mais 10%. E mais 10% como cota para cada filho, limitados a 100% do valor do benefício. Então, hoje, a viúva ela ficaria recebendo hoje 60%, 50% do valor do benefício, mais 10% da sua cota. Se ela tiver filhos, 10% de cota para cada filho, limitado a 100% desse benefício. Né? Também alterou a questão que hoje também a aposentadoria, ela não é mais vitalícia. A pensão por morte, ela não é mais vitalícia. Antigamente, a pessoa falecia e ela passava a receber até vitaliciamente, até morrer, né? Hoje, ela vai ter que preencher alguns requisitos. Primeiro, a pensão por morte, que antigamente não importava o tempo de convivência que você tinha com o teu companheiro, com o seu marido, hoje já não é mais assim. Hoje, nós temos que ter pelo menos 2 anos de convivência, casamento, né, para poder fazer jus ao requerimento da pensão por morte. E também ela não será mais vitalícia. Vai depender da expectativa de vida que essa pessoa vai ter. Se ela tiver menos que 35 anos de expectativa de vida, mais que 35 anos de expectativa de vida, for uma pessoa nova, ela vai ter uma pensão por morte aí em torno dos 15 anos, tá? Se ela tiver uma expectativa de vida menor que 35 anos de idade, que hoje estamos limitados aí, de acordo com o IBGE, né, o censo que tem sido feito pela Previdência, estaríamos aí em torno de 70 anos. Então, se você tiver menos de 35 anos de expectativa de vida, ela seria vitalícia. Também a forma de requerimento do auxílio-doença mudou. Antigamente, o funcionário, o empregado, que estiver, ou que aquela pessoa que estivesse recolhendo, tivesse um problema de doença, um acidente de trabalho, um problema de doença, ele teria 15 dias por conta do empregador. A partir do 16º dia, ele ficaria por conta do INSS. Hoje, mudou. Hoje, ele fica 30 dias por conta do empregador e só no 31º dia é que ele vai poder buscar no INSS a sua indenização, né, o seu pagamento do seu benefício. Isso é uma forma da pessoa se conscientizar, né, do empregador se conscientizar mais a respeito daí, né, de cuidar da saúde do seu funcionário, né, de ter um pouco mais de responsabilidade, porque ele sabe que agora, os 30 primeiros dias, é ele que vai arcar. Né?
E, doutora, a previdência privada, ela paga recurso decorrente de sinistro?
Bom, Jéssica, isso vai depender do contrato, né, de como foi feito esse contrato da previdência privada. Então, geralmente, para uma indenização em caso de invalidez, né, total ou permanente, eles até cobrem. Agora, nem sempre ela garante a pensão por morte. Isso tem que ser contratado e, geralmente, ela implica em custos elevados para essa contratação. Então, por isso que eu volto a afirmar que a melhor previdência hoje, necessariamente, para todos nós, seria a previdência social, né? Porque ela garante não só a sua aposentadoria na velhice, como ela também garante alguns benefícios para você em caso de necessidade. Um auxílio-doença, um auxílio-acidente, uma pensão por morte ao seu companheiro.
E quem tem esse direito ao benefício de pensão por morte, doutora?
Então, o benefício à pensão por morte tem direito todos os dependentes do segurado. A esposa, convivente ou a companheira, pela lei, ela é uma dependente presumida. Então, a companheira. Os filhos menores de 21 anos... ou maiores de 21 anos de idade, se inválidos enquanto durar a invalidez, ou incapaz, assim declarado judicialmente. Então, a regra continua a mesma. Pessoas dependentes, menores de 21 anos. Para os maiores de 21 anos, sem inválidos ou incapazes. Aí, enquanto permanecer a invalidez ou a incapacidade.
Uhum. E o valor a ser pago por esse benefício, doutora, ele é sempre muito discutido, não é mesmo? Existe um padrão definido, dependendo do caso, e como se estabelece esse valor de pensão por morte?
Então, de acordo agora com a medida provisória 664, esse valor hoje da pensão por morte é de 50% do benefício a que teria direito o segurado, se ele fizesse jus, ou a que ele estava recebendo, mais 10%. Né? E os filhos dependem, para cada filho dependente, menor, né? Mais uma cota de mais 10% por cada filho. Então, hoje a viúva teria 50%, mais 10%, 60%, mais 10% de cota para cada filho menor que ela tiver, ou inválido ou incapaz.
Uhum. E, doutora, a senhora já comentou, mas para deixarmos bem claro para os nossos ouvintes, os filhos têm direito a esse benefício mesmo depois dos 18 anos?
Então, de acordo com a lei 8.213/91, o artigo 16, a pensão por morte é devida ao filho menor que 21 anos, tá? Então, até 21 anos, ele tem direito a receber esse benefício. Acima dessa idade, então, os filhos maiores que 21, serem incapazes ou inválidos enquanto durar a incapacidade ou a invalidez, também estão segurados.
Uhum. E quando uma pessoa recebe essa pensão, doutora, por morte do cônjuge, se ela se casar novamente, esse benefício é cortado?
Então, novo casamento, Jéssica, por si só, ele não causa extinção de pensão. Se as novas núpcias, né, o novo casamento, não demonstrar que melhorou a condição financeira da beneficiária. Então, se ela tinha lá uma condição financeira com a pensão que ela recebe e ela se casar com uma pessoa do mesmo nível, né, ou então de renda um pouco menor que ela, que não vai alterar o padrão de vida dela substancialmente, ela não perde o direito da pensão.
Uhum.
Né? Agora, se ficar comprovado que após as núpcias ela adquiriu uma situação financeira muito melhor, muito acima, né, do que aquilo que ela recebe como pensão lhe garante, aí a Previdência pode chamar e pode sim cancelar o benefício dela.
Uhum. E, doutora, vamos dar um exemplo específico. Os motociclistas, que geralmente trabalham como autônomos, com suas motos pessoais, eles são alvos de constantes acidentes. E qual é a melhor forma de um motociclista autônomo, por exemplo, contribuir?
Bom, Jéssica, o motorista, se autônomo, ele é segurado obrigatório, ele deve se filiar ao regime de previdência como segurado, né, individual. E assim que ele começar a iniciar as suas atividades, então assim que ele começar a obter renda, ele deve se filiar ao regime de previdência social, tá? Então, assim, seria para ele necessário, tá? E obrigatório, tá?
Uhum.
Então, ele deve contribuir aí, se filiar, se ele já tiver, se filiar, se ele ainda não tiver um cadastro INSS, procura lá a agência do INSS ou liga no telefone 135, faz a sua filiação e passa a recolher até o 15º dia de cada mês. A filiação, então, como eu disse, pode ser feita pela internet, pelo telefone ou qualquer agência da Previdência Social, o quanto antes.
Uhum.
Né? Pois, em caso de acidente, durante o trabalho, não há carência. Se ele sofrer um acidente, precisa pagar hoje, e amanhã ele sofrer um acidente, ele já está segurado. Caso de acidente, né? Numa doença, ele teria uma carência de 12 meses, né? Se nunca foi segurado, se já foi segurado, deixou de recolher, perdeu a carência, ele voltaria a recolher mais 4 meses, né? E em caso aí também de morte, a sua companheira, a sua esposa, teria direito a receber a sua pensão. Então, é muito importante que se pense logo numa contribuição, principalmente nessas atividades de risco, aonde você está sujeito, mais sujeito a acidentes, né, do que outros trabalhadores.
Uhum. Doutora Dila, quero agradecer muito a senhora pela presença e participação aqui conosco e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, né, tentei ser um pouco menos técnica, né, para tentar ser entendida. Peço desculpa aí se algum,
muito obrigada,
algum ouvinte
doutora.
Tiver, algum ouvinte da área, né, se a gente às vezes precisa ser um pouco, se fazer entender mais do que ser técnica,
uhum.
né. Eu agradeço o convite, Bom dia, né, para todos os ouvintes aí. Estou à disposição de vocês, quando quiser, pode me chamar.
Nós que agradecemos, doutora. E antes de terminarmos o programa, eu vou dar meu bom dia para o doutor Mesael Caetano dos Santos, que tem um convite para você, ouvinte. Bom dia, doutor.
Muito bom dia, Jéssica Alves. Bom dia, doutora Dila, depois dessa brilhante explanação sobre benefícios, planos e benefícios da Previdência Social. Doutora Dila é uma especialista nessa área de 25 anos como advogada. Eu ouvi atento aqui a tua exposição e, ao meu ver, não tem que pedir desculpa nenhuma. Nós que temos que agradecer pela tua brilhante explanação.
E, doutor, qual é o convite que o senhor tem para os nossos ouvintes?
Pois é, Jéssica, nós estamos... Hoje é dia 7 de maio, é isso mesmo?
Exatamente.
7 de maio, agora dia 13 de maio, salvo engano, são 126 anos do fim da escravidão no Brasil. E a OAB Paraná vai fazer um evento grande, no dia 22 de maio, agora de 2015. Vamos fazer um grande evento sobre os desafios da promoção da igualdade racial no Brasil, com três grandes palestrantes, que é a desembargadora Luiz Linda Valuar dos Santos, salvo engano o nome dela, é isso mesmo, Valuar dos Santos?
Uhum.
E ela estará aqui dia 21, Jéssica, no teu programa. Ela é a primeira desembargadora negra do Brasil. Primeira juíza negra do Brasil, a desembargadora Luiz Linda. Também será palestrante o doutor Nizam Pereira e o professor José Vicente da Silva, que é o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. É a primeira universidade livre para um negro do Brasil. Ela foi criada, salvo engano, no ano de 2010. Então nós teremos uma mesa repleta de representantes da comunidade negra do Brasil, um paranaense, um baiano e um paulista. E esse seminário, organizado pela Comissão de Igualdade Racial da OAB Paraná, da qual a doutora Dila faz parte, é um seminário aberto, não tem taxa nenhuma para os ouvintes. E eu convido a todos os ouvintes aqui do Paraná. A hora será das 9 às 17 horas. Os colegas que quiserem fazer a inscrição, entrem no site da OAB Paraná, lá no ícone Eventos. Tem um campo lá para esse seminário, para fazer as inscrições. E eu convido, Jéssica, eu convido aos negros, a todos os negros acadêmicos do Paraná, e também convido aos acadêmicos que precisam fazer hora extracurricular, porque nós iremos dar um certificado que valerá como 8 horas para complemento de currículo extracurricular nas faculdades. Agora, acima de tudo, Jéssica, eu quero convidar a toda a comunidade acadêmica, e principalmente, esse programa ele passa lá em Paranaguá, né? Eu ouvi lá em Paranaguá, em todo o litoral do Paraná. O litoral do Paraná é negro, né? Muitos negros no litoral do Paraná. Então, eu convido a todos aqueles líderes dos movimentos negros para vir participar desse grande evento, o primeiro evento, Jéssica.
Uhum.
O primeiro evento que a OAB Paraná faz no tocante aos desafios da promoção da igualdade racial no Paraná.
Uhum. E, doutor Mesael, muito obrigada por trazer para os nossos ouvintes esse convite da Comissão de Igualdade Racial e de Gênero da OAB Paraná. E um bom dia para o senhor também.
Nós da Comissão de Igualdade Racial, nós que agradecemos o espaço que vocês nos dão sempre aqui na Rádio É Paraná.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá! Música